Parashat dessa semana, Parashat Bechukotai. Torá começa falando, se vocês vão se esforçar no estudo da Torá, vocês vão fazer as minhas mitzvot, eu vou dar coisas boas, eu vou dar chuva na hora certa, a plantação vai dar bastante safra, e vai sobrar, vai ter muita, muita comida, eu vou colocar casa entre vocês, vocês vão morar em tranquilidade, e vocês vão conseguir perseguir inimigos numa simplicidade, poucos vão vencer muitos. E eu vou colocar o meu Beit HaMikdash dentro de vocês, e vou estar o tempo todo junto com vocês, assim por diante. E depois a Torá fala, não te veu isso, vocês não me ouvirem, não fizerem essas mitzvot, vão ir contra mim, vão ir contra meus sábios, vão ir contra as minhas mitzvot. Então, nesse caso, a Torá começa a falar uma série de coisas desagradáveis que podem acontecer, ou até melhor, aconteceram, na época da destruição, principalmente do primeiro templo. Depois que a Torá termina essa parte, ela começa a falar sobre uma lei chamada Arachim. Uma pessoa que quer doar o seu valor para o Beit HaMikdash, ou o valor do vizinho para o Beit HaMikdash, ou o valor do filho para o Beit HaMikdash, como for. Então tem aqui uma tabela de preços, quanto que é o dinheiro que ele tem que dar, varia se é homem, mulher e a idade da pessoa. Depois a Torá fala sobre um animal que a pessoa vai dar para o Beit HaMikdash, um campo que a pessoa quer dar para o Beit HaMikdash. Quais são as leis ligadas de como o Beit HaMikdash vende isso, e quem tem o direito de comprar, e quanto tempo fica com ele, e assim por diante. Tem bastante detalhes que a Torá traz nessa parasá. E a última mitzvah da parasá é a mitzvah de nascer de animais, tirar o dízimo dos animais. Só tem que pegar todos os animais que nasceram naquele ano, ele abre uma portinha estreita, onde só passa um por vez, ele vai contando um, dois, três, quatro, quando chegar no décimo ele vai fazer uma marquinha com uma tinta vermelha, e assim depois ele vai saber qual animal que ele deve levar para o Beit HaMikdash. Interessante, não é à toa que a Torá fala, e inicia a Parashá falando sobre o estudo da Torá, e como Rashi fala, não é qualquer estudo, é um estudo aprofundado e forçado e dedicado, que é, na verdade, Yorcha de hoje, Yorcha de Arishimon Bar Yochai, que é uma pessoa que foi um exemplo disso, como a Gemara fala, Torá Tou Umanutó, a Torá era a profissão dele, e se dedicava como se deve, com certeza, não é à toa que cai essa data normalmente na semana, para nos dar um exemplo de como a pessoa deve estudar a Torá. Parashá fala no finalzinho que todo animal ele vai ter que pegar, todos os anos, ele vai passar por essa fila, e o décimo animal vai ser consagrado, vai ser levado para o Beit HaMikdash. Mas diz a Torá, lo yevaker bentov lará velo yemireno. Ele não pode trocar um animal entre um bom e um ruim. Porém, se ele trocar, ele foi passando os animais décimos. Ele olha, não quero levar esse daqui, eu prefiro trocar ele pelo outro animal que ainda está lá para trás. Não só ele vai ter que levar os dois animais para o Beit HaMikdash, porque não tem troca, ele agora consagrou um a mais, mas ele não tirou a quantidade daquele que já estava, mas ainda por cima ele vai apanhar, ele vai ter mancot, 39 picotadas, por ele ter feito uma proibição da Torá. A Torá fala proibido, não é, Mireno? Ele não pode trocar um pelo outro. Mas a princípio, se nós olhamos essa mitzvah que a Torá fala aqui, é difícil de entender. O sujeito está feliz da vida, esse ano nasceram tantos filhotes. Ele quer agradecer a Deus, lógico, por isso. Está passando os animais na frente dele. Um, dois, três. Justo o décimo que passa na frente dele, um animal mirradinho, magrinho. Ele não quer levar isso para o Beit HaMikdash. Claro, por que eu vou levar isso? Olha o animal de trás dele, gordo, bonito. Eu prefiro levar um desse, um corvado bonito para Deus. Vem a Torá e fala, não pode trocar um bom por um ruim. Porque não não posso trocar um pão por um, não deixa eu trocar. Eu quero dar um presente para Deus bonito. Mas a Torá proíbe o bom pelo ruim também. Então qual o problema? Deixa eu trocar. Não, um ruim pelo bom, desculpa. Tem razão, falei errado. Trocar um animal que é ruim por um bom, tem razão. Eu vou levar um animal bonito para o Beit HaMikdash. Qual o problema? O Rambam, Maimônides fala no seu livro Yad HaChazaká, mesmo que as leis da Torá são decretos, e portanto nós temos que fazer pronto, mas mesmo assim, o ideal é que nós tentemos nos aprofundar para compreender os motivos das mitzvot. Então diz o Rambam, me parece que essa mitzvah aqui, a Torá foi a fundo do pensamento do homem e um pouquinho do Yetzer Hará, do mau instinto do homem. Diz o Rambam, Deus sabe que o homem poupa muito o seu dinheiro. E se permitir trocar um animal ruim por um bom, ele vai acabar trocando também um bom por um ruim, dizendo, enxergando que na verdade ele está fazendo uma troca de um ruim por um bom. Por isso vem a Torá e fala, é proibido trocar, não interessa. O que saiu, saiu, me dá isso. Senão vai virar bagunça. E diz o Rambam, que essas palavras aqui, essa mitzvah, é na verdade para consertar os nossos pensamentos, as nossas imaginações, e a maioria das leis da Torá vem justamente, são formas de endireitar a nossa conduta. Em outras palavras, o Rambam está dizendo aqui, meu amigo, vamos olhar e vamos ser sinceros com nós mesmos. A pessoa está lá olhando e de repente passa um animal, o décimo, um animal gordo, bonito, mas ele tem mancha. E ela fala, sabe, eu concordo com você que é um animal que é gordo, mas tem umas manchas no animal, tão feio dar um animal assim para Deus. Melhor ele aponta para um animal que está bem magrinho lá no canto. Aquele animal lá é branquinho, 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 sem uma mancha. É mais bonito para levar para o Beit HaMikdash. E a pessoa pode cair nessa tentação do Yetzer Hará dele. Você nunca está fazendo uma coisa boa. Eu levar um animal sujo, vou levar um animal bonito, que é, tem uma pele que quase brilha. Mas, na verdade, o Yetzer Hará por trás está querendo dizer para ele, sem ele perceber, não leva esse animal gordo, leva um animal magrinho para Deus. E ele nem percebeu, ele já fez. Vem o Rambam e fala que a Torá aqui foi a fundo nos pensamentos do homem e demonstrou o quê? O Ktsat Yetzer Hará. Ele demonstrou um pouquinho de como se comporta o nosso Yetzer Hará, o nosso mal espírito. Isso é só um pouquinho. Um dos truques que tem o Yetzer Hará para enganar a pessoa. O passuk seguinte que termina a nossa paraxá fala Eile a mitzvot, essas são as mitzvot, a festivar, temet mosher, belém Israel, que Deus ordenou ao Moshe ordenar para o povo de Israel de Har Sinai no Monte Sinai. Diz o Talmud, ele é a mitzvot, esta só a mitzvot, mikan shenanavi rasha lechadesh davar me'ata. Aqui nós aprendemos que a partir de agora um profeta não pode acrescentar nada, nenhuma palavra na Torá. Fechou, acabou. Encerrou aqui a Torá. É proibido alguém querer mexer no texto, nas mitzvot da Torá. Isso consta em alguns lugares na Torá. Lotocífora da Vara Sarana Kimitsavet, você não pode acrescentar sobre o que eu estou te ordenando. E Deus falou que são quatro caixinhas no filim, são quatro compartimentos e não cinco. Se a Torá fala que são em quatro pontas, você vai colocar o tzitzit, você não vai colocar em cinco. Se a Torá fala que são quatro espécies em Sukkot, você vai pegar quatro e não cinco. E assim por diante, cada mitzvah tem uma mitzvah e ponto. Se a Torá falou um número específico, você não pode acrescentar. Ou para os Kohanim, escrito lá, o Agmará aprende também, que é proibido o Kohen acrescentar uma brachá. A brachá que ele tem que dar para o povo, aqueles três versículos, ponto. Ele não pode acrescentar nenhum versículo. Amigo, eu quero dar uma bênção no povo. Não pode. Deus falou essas três e acabou. No momento que você está lá em cima dando abraçado para o povo, são essas três. Não pode dar quatro. E de novo, só vai se perguntar, por que não? Deixa eu fazer, eu quero fazer mais por Deus. Quero embelezar mais, fazer melhor, dar mais para Deus. Por que que eu não posso? E a resposta é aquilo que nossos sábios falam em vários lugares, com a motiv gloria. Todo aquele que acrescenta, diminui. Está escrito num passuco, quando o Isaac está dando as brachot para os seus filhos, está escrito lá, quando ele fala para Jacó, Ve'ayaka asher tarid, o faraká o nome al-savareka. E vai ser, quando você fizer sofrer Deus, quando você provocar Deus, o faraká o nome al-savareka, ele vai tirar o jugo de cima de você. Explicam os mestres, nós temos 613 mitzvot. Em hebraico, em letras, em todos os lugares que aparece, se fala Tariag mitzvot. Tá, vale 400, Reis vale 200, Yud vale 10 e Gimel vale 3. Tariag mitzvot. Aqui o versículo fala de Ayaka Aser Tarib. Dalet vale 4 e não 3. Tarib são 614 mitzvot. Diz então a Torá, Ve'ayaka asher tarid, e vai ser quando a pessoa resolver fazer tarid, 614, vai resolver acrescentar uma mitzvá na Torá. O faraká o nome al-savareka, ele vai tirar o jugo de, sobre ele, de cima dele. Ou seja, a pessoa no momento que começa a acrescentar coisa, ele se sente o dono do pedaço. Se eu sou o dono do pedaço, tira esse jugo de cima de mim, eu faço o que eu quero a partir de agora, porque eu já até acrescentei alguma coisa, então se eu já acrescentei, já estou fazendo mais, lá eu posso tirar um pouquinho, não vai fazer falta. Eu já acrescentei uma mitzvah, tira uma, vai ficar 613, deixa a minha e tira uma de Deus. E assim a pessoa começa a fazer negócio. Tem até uma parábola que o Magid de Dubna traz. Talvez havia um rico que era muito pão duro, não emprestava nada para ninguém. Um dia veio o vizinho dele, falou, por favor, imploro para você, me empresta um copo, preciso de um copo, 10 minutinhos, me empresta um copo. E eu deixo com você um penhor, uma moeda de ouro, mas me empresta. Certo. Tá bom, certo. Pegou o copo, passam 10 minutos, o sujeito volta com o copo e um copinho. Dá para o rico e fala, sabe, graças a Deus, mas o senhor, lá em casa o copo deu à luz a um copinho. Eu estou te devolvendo o copo com um copinho. Isso achou estranho, mas tá bom, deixa assim. No dia seguinte o vizinho veio lá de novo e pediu se pode emprestar o relógio. Tá bom, empresta o relógio. De noite, volta o vizinho, entrega para o rico o relógio e o reloginho. Mas, então, que beleza. Hoje, de novo, na casa dele, o relógio deu à luz um reloginho. No terceiro dia, veio o vizinho e falou, olha, tem visitas na minha casa para Shabbat. Eu preciso de uma iluminação. Estou precisando de um castiçal. Você pode me emprestar um castiçal? Imediatamente, o rico foi lá, correu, pegou o castiçal bonito que ele tinha, de um monte de braços, de 8 braços, de prata, e emprestou. Ficou pensando, será que dessa vez vai nascer um castiçal? Talvez vai nascer gêmeos? Vamos arriscar. Passam 2 dias e volta o vizinho, cabisbaixo. Fala, sabe, eu tenho uma má notícia para te contar. O seu castiçal faleceu esse sábado. O rico ficou louco. Então você fala uma coisa dessa? É um ladrão? Alguma vez você já ouviu falar que um castiçal morre? Virou o vizinho e falou, desculpa, mas enquanto um copo pode dar a luz, um castiçal pode morrer. Esse é o grande segredo aqui. No momento que a pessoa permite a si próprio acrescentar alguma coisa, ele vai acabar também diminuindo sem perceber. Por isso nós temos que tomar muito cuidado em tudo que se trata da nossa Torá Sagrada. Jamais querer acrescentar algo que não tem. nós temos as mitzvot, nossos sábios deram as diretrizes, como nós devemos nos comportar, não querer inventar moda. Se a pessoa começa, Deus nos livre, a inventar acréscimos, com o passar do tempo ele pode acabar também diminuindo coisas.